Nós hoje convidamos para falar sobre esse assunto aqui no CBN de São Paulo a professora Vanessa Raul Canado, que é coordenadora do Núcleo de Estudos Fiscais da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Professora Vanessa, bom dia para a senhora.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes.
Professora, começo aqui com o beabá dessa história. O que é substituição tributária?
A substituição tributária é um mecanismo de arrecadação que vem ali desde os anos 90, agora está um pouquinho mais em voga por conta do aumento de produtos que estão sujeitos a esse regime de arrecadação. E o que, que é esse regime de arrecadação que é basicamente aplicável ao ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias? É um mecanismo de fiscalização mais eficiente, porque ele prevê a arrecadação do tributo por toda a cadeia de comercialização lá no início, ou seja, quem paga o imposto é o fabricante ou o importador por todas as circulações de mercadoria que ocorreriam até o consumidor final. Então, o que, que isso implica? O Estado, ao invés de ter que fiscalizar todos os estabelecimentos varejistas, acaba fiscalizando apenas fabricantes e importadores de produtos.
Isso não significa que o vendedor, lá na ponta, o comerciante, não está pagando imposto.
Não significa. Significa simplesmente que esse imposto que ele pagaria já foi pago lá atrás pelo fabricante ou pelo importador em geral.
Uma das dúvidas que surgiram é se esse processo não encarece o produto na ponta final.
Muitas vezes sim, porque o preço final do produto, ele é presumido. Para eu poder arrecadar o imposto todo no começo da cadeia de produção do produto, antes que ele circule, eu preciso presumir um valor final, que consequentemente presume quantas etapas de circulação essa mercadoria vai ter até o consumidor final. Muitas vezes esse preço presumido, ele é superior ao preço efetivamente praticado. Hoje em dia o Estado de São Paulo até prevê uma restituição para isso que tende a acabar por conta de uma ação de inconstitucionalidade que está no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos estados não restitui, o que acaba encarecendo o produto final.
Essa previsão de restituição se deve ao quê? O fato de o imposto ao ser calculado no início da cadeia ser maior do que aquele que deveria ser pago em relação ao preço que o produto está sendo colocado lá no mercado, na ponta final?
Exatamente.
E aí seria feita essa restituição. Só que hoje há um processo de inconstitucionalidade?
Isso, há uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que ainda não está decidida, mas pela nossa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eles tendem a não aceitar essa restituição, ou seja, a entender que o tributo é cobrado definitivamente no começo da cadeia e não caberia nenhuma eventual complementação e nenhuma eventual restituição ao final do processo de circulação da mercadoria.
Historicamente, o preço acaba ficando acima do que poderia em função desse sistema de fiscalização?
Esse regime de substituição tributária, ele vinha sendo aplicado para produtos que tinham um preço relativamente previsível, cigarros, bebidas, etc. Com essa extensão para produtos como bicicletas,
eletroeletrônicos,
onde varia muito o preço em razão da negociação com o consumidor final, é muito complicado essa presunção do valor. Então ele tende, se o Estado for mais cauteloso, a ser mais alto.
Seria possível recuar nesse processo até como uma forma de não encarecer ainda mais os produtos?
Eu acho que ainda assim, os estados ainda estão firmando esses protocolos de cooperação, mesmo internamente, isso é uma norma que é plenamente passível de modificação, ou seja, ainda é possível que haja uma revisão desses preços presumidos para que se não encareça o produto para o consumidor final, que é quem acaba arcando ali de fato com o imposto.
Quando a senhora se refere a protocolo de cooperação, o que, que significa isso?
Ah, vamos lá. A substituição tributária era um mecanismo aplicado somente dentro dos estados. Hoje em dia, ela está tentando ser aplicada em operações interestaduais, que é uma peculiaridade pelo fato de o ICMS ser um imposto cobrado pelos estados e não pela União Federal. Então, hoje em dia, com esses protocolos de cooperação que estão sendo firmados entre os estados, eles já podem prever, nessas normas regulamentadoras, formas de cálculo mais razoáveis desses preços presumidos para não onerar o consumidor final.
Okay, deixa eu entender um pouco mais sobre esse assunto, porque se eu produzo algum material qualquer aqui no estado de São Paulo, faço o recolhimento no momento em, em que coloco isso na cadeia toda de vendas. Depois esse produto é vendido lá no Nordeste do país.
Exatamente.
Quem é que fica com o ICMS?
Com esses protocolos de cooperação, São Paulo teria que, o contribuinte aqui em São Paulo recolheria o ICMS para o estado do Nordeste.
Ou seja, então, e depois então repassa esse dinheiro para o Nordeste, para o estado que vendeu o produto.
Exatamente.
Bom,
esses protocolos de cooperação é que vão regular essa forma de repasse desse valor.
Professora Vanessa, Noves Fora, a senhora é favorável a esse sistema?
Olha, eu acho que se esse sistema for implementado de uma forma razoável e tente prever, na medida do possível, o preço final do produto e que preveja efetivamente a restituição do valor cobrado a maior, eu acho que ele é um mecanismo eficiente para melhorar a arrecadação e, eventualmente, reduzir a carga tributária pelo aumento da arrecadação. Ou seja, o combate à sonegação ele é sempre interessante na medida em que ele aumenta a arrecadação do Estado para poder diminuir a carga tributária que hoje os contribuintes que estão na economia formal acabam arcando por quem não está na economia formal. Então, eu acho os mecanismos de combate à sonegação sempre interessantes, desde que, em última análise, eles também repercutam positivamente para o contribuinte.
Professora Vanessa Canado, muito obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade.
Obrigada a você, Milton. Bom dia.